Boa tarde, estamos em visão de jogo. Houve jornada europeia com Champions e Liga Europa. Está em curso mais uma jornada do campeonato, a sexta jornada, que vai encerrar hoje com jogos Benfica-Boa Vista e Braga-Tondela, dois jogos com relato na TSF, mas vamos por partes, vamos começar por olhar para o Futebol Clube do Porto, que esteve muito bem em Madrid, na casa do campeão espanhol, e voltou a estar muito bem ontem no Dragão para o campeonato frente ao Moreirense, chapa 5 no campeonato, com Sérgio Conceição a lançar no 11 inicial quatro jovens da formação: Diogo Costa, João Mário, Vitinha e Fábio Vieira. E os miúdos deram uma excelente resposta. José Manuel Ribeiro.
Não é a primeira vez. Ele já os tinha usado todos juntos uma vez, numa segunda parte, e o que tem graça é que torna o Porto completamente diferente, numa equipa completamente diferente. Se calhar até uma equipa que resolve aquele que tem sido o grande problema do Porto nestes dois anos, que é o equilíbrio defensivo, porque é uma equipa muito mais capaz de ter a bola, de assegurar e de a manter, e isso faz uma diferença muito grande, mas também é sobretudo uma equipa que confirma o valor de muitos daqueles miúdos, não é? Portanto, eu diria que foram dois portos, não é? duas equipas, duas versões da equipa que nós vimos esta semana, bastante diferentes. Uma muito mais experiente e muito mais vocacionada para jogar lá fora, e outra que pode dar ao Porto um rosto completamente diferente Daquele que tem sido destes quatro anos do Sérgio Conceição.
A resposta que estes jovens jogadores deram, todos eles ganharam a Youth League pelo Futebol Clube do Porto há três anos.
Menos o Francisco Conceição.
Menos o Francisco Conceição, que não foi titular. Mas estou a falar destes que começaram o jogo, estes quatro: o Diogo Costa, o João Mário, o Vitinha e o Fábio Vieira, faziam parte dessa geração muito boa de jogadores do Futebol Clube do Porto. Esta resposta que eles estão a dar quando são chamados agora pelo Sérgio Conceição cria ao treinador aqui uma boa dor de cabeça? Ou pensas que eles, para já, só serão utilizados de início em alguns jogos de grau de dificuldade menor?
Eu acho que ele já não os vê assim. Eu acho que ele já os vê...
Bom, como... alguns deles são titulares. O Diogo Costa, desde logo, é titular na baliza. E o João Mário, não sendo um titular absoluto, por exemplo, em Madrid, jogou Jesus Corona frente ao Atlético como lateral direito, mas tem sido muitas vezes usado como titular.
Eu acho que o Vítor Ferreira é um grande candidato... É um grande candidato àquele lugar incerto que ainda há no meio-campo do Futebol do Porto. Acho que não é assim tão, tão disparatado pensar que ele pode ser titular muito rapidamente, porque não é inferior aos outros jogadores. É o único, digamos, que tem aquela capacidade de manter a bola, de ter a bola, de uma coisa que não é totalmente o agrado de Sérgio Conceição, aquilo que ele disse ontem. Eu penso que tinha muito a ver com isso. O facto de ele ter dito que na primeira parte
só fizeram umas cócegas,
que é um pouco aquela posse de bola, aquele passo para o lado que não produz grande coisa, que não avança grande coisa no campo, não é? E ele, nós sabemos que ele quer um futebol mais vertical e mais virado para a frente, mais intenso. Mas a verdade é que o próprio Vitinha se está lentamente a aproximar do que ele quer, acrescentando essas características que os outros médios do Porto não têm, nenhum deles.
Luís Freitas Lobo, ontem no relato que fizemos para a TSF do jogo entre Futebol Clube do Porto e Moreirense, votámos o melhor jogador em campo, Luís Dias. No final da partida, na eleição do melhor em campo, acabou por ser Luís Dias o escolhido, mas só não votámos em Fábio Vieira, porque Luís Dias faz uma exibição absolutamente fantástica e é um jogador que está num momento de forma incrível. Concordas com... Votarias também em Luís Dias ou terias a tentação de votar em Fábio Vieira?
Teria a tentação de votar no Fábio Vieira. Resiste-se a tudo, menos a uma tentação, não é? E uma tentação dessas boa, de votar em alguém que eu acho que merece esse reconhecimento depois de ter sido visto essa sua qualidade posta um pouco em causa em relação até à atitude competitiva. Recordar aquilo que passou a época passada, o Fábio Vieira, em alguns jogos que entrou no Porto, jogos que não correram bem à equipa e que foram demasiado individualizados nas responsabilidades em relação ao Fábio Vieira, sem, na minha opinião, fazer sentido, embora, claro, o jogador tivesse que evoluir em muitos aspectos competitivos do seu futebol. Mas a qualidade está lá e, portanto, há que saber aproveitá-la, saber utilizá-la, dar-lhe corpo, ele também, claro, corresponder, porque são sempre os jogadores que têm essa última palavra. E, portanto, eu acho que num Porto que joga em 4-3-3 é importante também focar este aspecto, porque uma coisa é um Porto em 4-4-2, com o Fábio Vieira metido na dupla do meio-campo, e tem que fazer um trabalho muito mais denso em relação à ocupação de espaços, nomeadamente na condução de bola atrás para a frente e a ocupação de vários espaços atrás e à frente. Outra coisa é um Porto em 4-3-3 num triângulo no meio-campo em que o Fábio Vieira aparece num dos vértices ofensivos junto com o Vitinha e com a proteção atrás de um jogador como o Uribe. Portanto, o sistema em si também potencia e favorece este jogo do Fábio Vieira, que até poderia em 4-3-3 jogar na direita e até o Otávio jogar no meio. Portanto, isso poderia acontecer perfeitamente e este sistema sim favorece mais o Fábio Vieira do que o 4-4-2 com que o Porto costuma jogar, com dois pontas de lança, o Otávio na direita e depois dois médios que têm que fazer um trabalho de desgaste físico em relação à questão tática, físico-tático, que eu acho que ele não tem essa capacidade. E digo não ter essa capacidade não é porque ele não consiga vir a tê-la, acho que não tem provocação, não é esse tipo de jogador desde a nascença, não é esse tipo de jogador que o tornou um jogador de grande nível, potencialmente, e portanto o sistema ontem também o ajudou e a forma onde ele jogou tornou, de facto, evidente a sua qualidade em termos de visão de jogo e naquilo em que ele é forte, que é o passe.
Reconhece, no entanto, que o Luís Dias está num momento de forma fantástica.
Está, mas isso não surpreende. Luís Dias é um jogador fora de série, num momento de explosão. Já a época passada falámos nisso, e no início que esta época era claramente época de explosão de Luís Dias.
É neste momento o grande jogador do campeonato?
Sabes que eu tenho muita dificuldade em relação a essas coisas, ser o melhor, ser o segundo, o terceiro. Acho que é um dos grandes jogadores do nosso campeonato de forma indiscutível. Isso não, aliás, é um dos grandes jogadores neste momento da América do Sul. Isso ficou evidente também nas últimas eliminatórias do Campeonato do Mundo, no quadro sul-americano. Mesmo a seleção da Colômbia não tem outro jogador como ele nesta altura. E, portanto, o potencial que ele tem de crescimento é enorme. É um jogador que tem que enquadrar também um pouco o seu futebol em determinados ritmos de jogo também diferentes, e portanto é um jogador superlativo em relação à finalização. Agora estamos a falar em coisas diferentes em relação a um médio como o Fábio Vieira, um médio de ataque, claro, mas um médio também que entende o jogo todo e um finalizador de individualista, no sentido de meter um traço individual diferenciador como o Luís Dias. Nesta altura sim, é um craque, isso não há dúvida nenhuma. Agora, figuras do campeonato há muitas, felizmente, para nós irmos vendo, e os últimos jogos já demonstraram isso.
José Manuel, o Porto faz 3 jogos no espaço de uma semana, 2 com grau de dificuldade bastante elevado, 2 deslocações, uma a Alvalade e outra a Madrid para defrontar o Atlético, depois este jogo com o Moreirense. Dos 3 jogos, o menos conseguido pelo Futebol Clube do Porto foi o jogo de Alvalade.
Foi um... Acho que o Porto fez um mau jogo em Alvalade. Sinceramente, apesar da segunda parte um pouco melhor, acho que o Porto fez um mau jogo, um jogo sem foco.
Mas depois dá uma grande resposta em Madrid.
Já houve algum tempo a trabalhar. Eu acho que o clássico foi estragado, muito estragado pelo calendário, sinceramente. Acho que foi muito estragado por isso. É um jogo que tem que ser preparado de outra forma, é um jogo valioso, é um jogo que digamos que a montra do campeonato, portanto esse tipo de jogos devem ser preparados com calma, não podem ser jogados assim, não faz nenhum sentido, e portanto acredito que tenha havido alguma influência nisso, mesmo na cabeça dos jogadores que acabaram de chegar de viagens.
Mas isso é válido para o Porto e para o Sporting.
Exato, estou a falar do clássico em si, não estou a falar só do Porto. Portanto, o Porto em si, acho que esteve pior do que o Sporting esse jogo, acho que jogou pior. Acho que o próprio jogo foi muito prejudicado por um excesso de agressividade, como nós já falamos da semana passada.
Sim, já tínhamos falado da semana passada.
Enquanto que na Europa é diferente, não é? O próprio Atlético de Madrid, sendo uma equipa de Simeone, não é uma equipa muito agressiva, que faça muitas faltas, por exemplo, não é uma equipa desse género. É uma equipa que ainda está a encontrar-se, tem jogadores novos, e jogadores que me parece que não encaixam muito bem naquele treinador. Continuo a achar que não encaixam muito bem, que há ali uma desconformidade entre os dois, enquanto que as ideias do Sérgio Conceição são muito firmes, estão muito cimentadas, muito firmes, e o que se viu ali foi uma equipa adulta, com muitos anos de trabalho em cima daquela ideia.
E que podia até ter ganho o jogo.
E podia, sim. É mais uma vez é aquilo que eu chamei colonoscopia dos lances, voltou a ser. Não é? Acho que é ridículo. Nós já discutimos aqui muitas vezes, por exemplo, o erro claro e óbvio, não é?
Uhum.
Que os regulamentos falam.
Sim, que foi para isso que foi criado o videoarte. Pelo menos foi isso que foi dito quando foi criado o videoarte. Não era para ir ao microscópio ver
sim,
determinados...
mas depois não fazer isso. Portanto, é uma coisa que os adeptos não entendem, sobretudo, e que não faz muito sentido. Não foi uma arbitragem muito feliz também. Mas basicamente o que se pode dizer é que essa foi uma continuidade daquele Porto Europeu do ano passado, exatamente a mesma linha, exatamente o mesmo rigor, a mesma competência.
Sem tirar mérito ao Porto, vocês não esperavam também mais do Atlético de Madrid?
É isso que eu estou a dizer. Acho que é uma equipa que ainda não está cimentada. Mesmo com ideias novas, com os três centrais... um jogador muito importante que ainda vai entrando aos poucos e aos repelões, como é o Griezmann, né? E viu-se a diferença que houve na segunda parte com o Griezmann.
Quando entrou o Griezmann.
Uma diferença muito grande. E, portanto, me parece é isso, é que são momentos diferentes das equipas. Acho que é um Porto muito adulto e um Atlético de Madrid que está ainda a tentar encaixar as peças, com, por exemplo, um João Félix, que começa a ser um caso preocupante, embora ele tenha tido estado lesionado e esteja apenas a agressar, mas é um caso preocupante não direi de inconsistência, mas de, às vezes parece que não há muita vontade da parte dele em intervir nos jogos, em ter algum papel neles. Acho que até me pareceu neste jogo que ele fugiu da bola várias vezes.
Será um jogador, Luís, que está num aquário que não é exatamente o aquário mais aconselhável para ele evoluir?
Falas do Griezmann?
Não, falo de João Félix.
Ah, João Félix, desculpa. A questão do... Repare, eu ainda ontem estava a ver o Atlético de Madrid no jogo com o Atlético Bilbao. E tu dizias-me, estavas a perguntar se esperava mais do jogo no Porto. Não esperava, sinceramente. Porque acho que este Atlético de Madrid, esta época, ainda é uma equipa muito indeferida. Já não é só a questão de mudar de sistema tantas vezes. É uma questão do Simeone querer meter coisas diferentes na equipa, mas a equipa não estar preparada ainda para fazer coisas assim tão diferentes em termos táticos. O jogo ontem com o Atlético Bilbao, que é uma das equipas que defende melhor até no futebol espanhol atualmente, acho que é que defende melhor, acabou 0-0. E é o tipo de jogo que tu percebes quase aos 10 minutos que vai acabar 0-0. Independentemente de ter tido ali depois uma bola oposta do Llorente e a questão da expulsão de João Félix, que é indiscutível, não é? Na forma como ele pelo gesto que ele faz. Portanto, não esperava mais o Atlético de Madrid e acho que o Atlético de Madrid neste momento é uma equipa que precisa de diva em relação à sua reconstrução que o Simeone quer fazer época após época, sobretudo, eu te falei no Griezmann porque estava a te ouvir falar e a questão do Griezmann é uma questão que abre uma fratura no Atlético de Madrid que não era comum acontecer com o Simeone, que é o regresso de um jogador que quis sair, não digo em choque com o clube, mas mostrando que preferia jogar para um Barcelona do que no Atlético de Madrid, que não correu bem no Barcelona e regressa ao Atlético de Madrid porque não tem solução de ficar no Barça. E claro, os adeptos não viam bem isso. Tem entrado sob assobios, ontem voltou a sair sob assobios quando foi substituído, por aí fora. O caso de João Félix, eu já disse claramente, acho que é um jogador que precisa de perguntas. Mudando de clube, ele muda a cabeça? Pode ser, pode não ser. Todos nós somos sempre produto do meio onde crescemos, mas não podemos ser produto do meio onde vivemos. Isto é, se eu achar que o João Félix ainda é um jogador em maturação, ainda é, em determinado aspecto, claro que sim, a saída pode torná-lo melhor nesse processo de crescimento. Só que ele já é um jogador com um estatuto que não posso olhar para ele dessa forma como um miúdo que está a crescer. Já é um miúdo, isto é, adulto, que joga num grande clube. Pelo que eu acho que o problema... Está dentro dele, em termos de personalidade, não sei o que é que o rodeia em termos de vida e em termos de entorno futebolístico, mas neste momento vejo-o a crescer completamente fora da estrada certa em termos mentais. A qualidade futebolística dele não está em causa, mas a atitude dele no jogo e na forma como reage a tudo que rodeia o jogo e o futebol, neste momento está a levá-lo para caminhos difíceis. Mas, sinceramente, um treinador como Simeone seria até o melhor para o encaixar. Agora, eu acho é que ele já não reage a este tipo no Atlético de Madrid.
Quem esteve muito bem no Wanda Metropolitano, na casa do Atlético de Madrid, foi Grujic, no meio-campo do Futebol Clube do Porto. Ele que ontem não jogou, jogou Vitinha com o Matheus Uribe, mas jogou em Madrid e jogou muito bem.
Eu acho que o Porto tem muitas soluções e boas no meio-campo esta época, porque o Uribe parece-me indiscutível, é aquele que não sai. Depois Sérgio Oliveira e Bruno Costa, o Grujic que pode dar essa consistência mais defensiva. Depois tens dois...
Sérgio Oliveira teve uma falta de partida na época.
Sim, mas isso teve a ver com a questão do mercado, não é? Portanto, era um jogador que estava na porta de saída e, portanto, sentia-se que ele não estava totalmente metido na equipa, porque naturalmente estava com o pé fora, não é? O negócio depois não se fez e, portanto, é natural isso.
Mas irá recuperar terreno?
Eu acho que sim, como o Corona, portanto, eles vão depois meter a cabeça naquilo onde estão. Demora um pouco de tempo, mas isso é rápido. Mas dizia-te, o Porto tem esses médios, e depois tem esses que jogaram ontem, para um sistema diferente, acho eu, o Vitinha e o Fábio Vieira. Acho que metê-los em 4-4-2 com dois médios é difícil, muito difícil para o Porto, ou melhor, muito difícil para eles, e depois leva a juízes de valor muito, muito, muito dolorosos, muito rígidos em relação a estes dois jogadores, porque são jogadores de 4-3-3, na minha opinião, quanto muito num 4-4-2 losango, diferente não num 4-4-2 clássico, como o Sérgio joga, isto no colo central. E, portanto, o Porto tem muitas soluções para o meio-campo. Tem. Agora tem que utilizá-las bem. Porque, em função da mudança de sistema, se os jogadores depois entram em sistemas que não são os deles, eu sei que muitas vezes há sempre aquele dilema, qual é que está primeiro, se é o sistema, se é os jogadores, se são os jogadores ou o sistema, não é? Os treinadores gostam sempre de dizer que são os jogadores, em princípio. Mas depois, claro, percebe-se que são o sistema. Eu acho que são os dois ao mesmo tempo. Isto é, não pode existir ninguém que esteja primeiro. Ambos têm que viver um para o outro. E o caso do Fábio Vieira, do Vitinha, de todos os médios do Porto, depende disso, embora, claro, um jogador como o Sérgio Oliveira possa se adaptar melhor a qualquer sistema.
Neste programa vamos falar sempre do jogo europeu e depois também do jogo de campeonato, porque tivemos a jornada europeia que ainda não falámos e, portanto, vamos estar sempre aqui de um lado para o outro neste ping-pong entre o jogo internacional e o jogo do campeonato. Voltando, Zé Manel, ao jogo do campeonato, ao jogo de ontem, uma coisa que me custa encaixar é quando um treinador deixa aquele que, pelo menos eu considero na minha avaliação, o melhor jogador do plantel no banco de suplentes. E isso aconteceu ontem com a equipa do Moreirense, com o técnico João Henriques a deixar Filipe Soares no banco de suplentes.
Mas não é novidade. Isso tem acontecido.
Jogou Ibrahima com o Fábio Pacheco.
E o Franco à frente. Porque ele, não queria, ele resistiu à tentação de jogar com três centrais, como já tem jogado o Moreirense. Mas para não fazer isso, meteu três médias mais duros para defender atrás. E tirou, de facto, o teu melhor jogador, o melhor jogador da equipa, perdão, no sentido criativo.
Para mim, pelo menos, é.
Não, para ti e acho que para o João Henriques também. No sentido de sair a jogar, mas...
Acho que até para o Porto, não é? O Porto também tem essa opinião.
Até para o Porto, exatamente. Estão muitas equipas,
sim,
exatamente.
Ele foi falar para o Porto.
Sim.
Não, para muitas equipas.
Esteve pendurado. Não, mas acho que sim, acho que concordo com o que diz o Luís. Eu acho que foi uma questão de sistema, de ideia para o jogo. Mas não é novidade, já aconteceu antes, ele já passou pelo banco antes. Não sei se tem a ver com o momento de forma, eventualmente terá. Eventualmente não estará. Ele não entrou particularmente bem ontem, foi facilmente controlado o Moreirense o jogo todo, com quaisquer mudanças tenham feito. O Porto ontem controlou muito bem o jogo, portanto não acrescentou muita coisa quando entrou. Isso dá alguma razão ao treinador, se calhar. Mas acho que ele viu bem, viu sobretudo a força do Porto. Acho que foi o que o treinador viu, e foi isso que tentou travar. Não pensou tanto na importância que teria um médio num jogo que seria provavelmente de bolas longas e de contra-ataques. Mais isso, acho que foi mais assim que ele pensou.
Sim, porque ele tinha na frente os três avançados, que são bons jogadores. Bons jogadores, até no sentido mais de assumir o jogo e a
Falas
bola.
Do Rafael Martins, do Filipe Pires e do Alderson.
Sim, gosto até bastante do Filipe Martins, acho que é um jogador que tem...
Do Rafael Martins? Ou do Filipe Pires?
Do Filipe Pires, desculpa, do Filipe Pires, do extremo. Acho que é um jogador que tem coisas para mostrar. Gosto dele. Agora, a questão que se colocava é uma questão de equilíbrios, e em geral isto é tão, tão previsível como desolador. Quando há um treinador a tentar equilíbrios, sai o criativo. Quase sempre no meio campo é o primeiro a sair, e foi o que aconteceu. Nada de novo no mundo do futebol moderno.
Quanto à equipa do Futebol Clube do Porto, já aqui falámos dos jogadores que estiveram em destaque e há um golo que pode ser importante na perspectiva do jogador, na perspectiva individual do jogador, que é o golo de PP, que pode libertar um pouco o jogador para exponenciar em campo toda a gama de recursos que nós sabemos que ele tem.
Sim, eu acho que o grande problema do PP neste momento na equipa do Porto é que há melhores jogadores na posição dele. Nesta altura, ele jogando a partir da faixa, há Otávio, que é indiscutível, sendo Otávio um jogador neste momento colocado na faixa no Porto, em termos táticos, há Luís Dias, há a hipótese, claro, sempre de Corona voltar e voltar bem, não é? E portanto o PP tem que esperar a sua oportunidade. E a questão choca, é um problema porque ele tem que jogar para mostrar o valor que tem. Portanto, não tenho dúvidas da qualidade dele, é um jogador de rasgos. É um jogador com um potencial enorme, mas terá o seu tempo no Porto, posso afirmar.
Qual é o 11 ideal do Porto neste momento, na vossa perspectiva?
Depende, seja 4-4-3 ou 4-3-3, depende disso, mas eu acho que a questão que se coloca é que o Otávio, sendo fixo na direita e Luís Dias, nesta altura, indiscutível na frente de ataque, em 4-4-2 tens que meter Taremi e Tony Martínez. Mas se retirar um dos pontas de lança e jogar com 3 médios, eu acredito que o Uribe é indiscutível, Fábio Vieira e o Sérgio Oliveira.
Zé.
Eu também há defesas, não é?
Então, sim, pois há defesas. E há a questão do...
A questão do Wendel.
Pois, é? Eu também gostava de saber a vossa opinião, sim, sobre a exibição dele.
Que é uma exibição regular, num jogo fácil.
E tu acertaste que ele ia jogar de início?
Não é uma questão de acertar, isto não é propriamente fazer os números do Toto Lopes.
A não ser que tivesse falado com o Sérgio Conceição, também não tinha da certeza.
Não falei com o Sérgio Conceição, certeza.
Não estou a dizer que foi um palpite, foi acertar no sentido, na tua convicção, achavas que ele ia
olhando
jogar.
Olhando para a conjuntura, para aquilo que estava a acontecer, que achava para isso.
Mas eu olhando para a equipa, a tentação seria sempre tentar encaixar aqueles que são em absoluto os melhores jogadores, não é?
Portanto, claro.
Eu tentaria meter Corona, Otávio, Taremi e Luís Dias, todos na mesma equipe.
Mas para isso, por exemplo, tinha que colocar. Era isso que eu ia perguntar.
Que o Corona não pode jogar lateral.
Nenhum deles é lateral.
Eu não tinha feito a defesa.
Portanto, a tua defesa, o guarda-redes, o Diogo Costa, para já, pelo menos. Depois o João Mário, o Mbemba, o Pepe.
Zé,
e depois, à esquerda.
Eu escrevi esta semana e colocava esta questão. Poderá alguma vez o Otávio jogar no Porto de raiz no meio? Isso podia dar solução. Podia dar solução ao que tu disseste. E podia jogar Luís Dias, Otávio, Corona.
O que eu penso,
mas acho que isso não será por hábito.
O que eu pensei, sinceramente, o que eu pensei no início da época, até porque vejo características nele para isso, era no Luís Dias.
Segundo avançado.
Como segundo avançado. Porque tem características para isso.
Mas ele gosta mais de andar solto ali, né?
Agora, qual é o
e
problema?
Pode fazer isso também.
Agora, qual é o problema? Não tens ninguém que desequilibre mais da faixa do que ele. Portanto, ias tirar ali uma ferramenta importante. Portanto, não faria muito sentido. Vimos em Alvalade já o Corona a jogar nesse papel, um pouco nesse papel. Não como segundo avançado, digamos, mas solto pelo centro.
Já, o Sérgio já fez isso várias vezes. Acho que nunca correu bem, pá.
Que, aliás, até tem um pouco a ver com o passado do Corona.
Tem, no México joga assim. Embora num sistema 3-5-2.
Mas a tentação seria essa. A tentação seria meter esses jogadores todos em simultâneo, arranjar ali uma forma de os encaixar. O que também seria, quer dizer, o Tony Martínez...
E também sendo... consideras o Matheus Uribe intocável no meio-campo?
O Matheus Uribe, neste momento, é a alma da equipa. É o patrão, é a referência, é tudo... ainda por cima com esse tal desfasamento, digamos, do Sérgio Oliveira, torna-se ainda mais importante, ainda mais fundamental. O outro médio, acho que podem ser muitos, podem ser todos. Até nem concordo muito com o Luís, eu acho que o Vitinha pode jogar em 4-4-2, no 4-4-2 do Porto.
Pode, não é questão clássico.
Acho que
Uribe e Vitinha?
Acho que é um jogador com potencial para crescer muito nessa posição.
Veremos.
Só para terminarmos este dossiê do Futebol Clube do Porto, ou mais ligado ao Futebol Clube do Porto, a vossa opinião sobre a exibição do Wendel, do lateral esquerdo? E até que ponto é que, com o regresso do Pepe, quando o Pepe estiver disponível, a defesa não terá o Marcano outra vez?
Não, acho que não sei. Acho que a partir de agora é para jogar e para crescer e para evoluir alguma coisa. Acho que não há retrocesso possível nessa posição. Embora, conhecendo o Sérgio Conceição, ele não vai deixar cair o Zaidu e vai ter a tentação.
O Zaidu foi titular em Madrid.
Sim, mas vai ter. Vai,
ninguém esperava isso, não é?
Vai tentar proteger o jogador porque.
E bem.
percebeu
depois de quase...
Exato, porque percebeu que não escolheu a melhor forma de gerir esse problema.
Exatamente, depois de quase deixá-lo cair num poço, agora de facto pega nele outra vez e bem, mas com o Wendel fez um jogo razoável, num jogo fácil, sem grandes problemas. O grau de exigência em relação ao Wendel levará-se agora, ver-se-á agora nos jogos seguintes.
Meus caros, vamos fechar então este dossiê de Futebol Clube do Porto e passar para o Sporting. O que é que aconteceu ao Sporting em Alvalade frente ao Ajax?
Aconteceu muita coisa. Olha, aconteceu, para começar, o Coates, que faz muita diferença. Aliás, mesmo no Campeonato Português faria muita diferença se não jogasse.
Mesmo assim, não justifica um descalabro deste?
Não, mas foi ali um conjunto de circunstâncias. Acho que foi o próprio Rubem Amorim, ao contrário daquilo que eu tinha previsto. Portanto, prova que eu não percebo absolutamente nada disto. Eu tinha dito que ele ia ter sucesso, com certeza, na Liga dos Campeões. Acho que ele entrou muito mal, que não abordou bem o jogo.
A manchete do jornal O Jogo, no dia a seguir, foi que Champions é só concurso. Concurso com curso, não é concurso tudo junto.
Sim, é verdade. É preciso aprender a jogar na Champions. É preciso aprender, é preciso ter...
Preciso fazer as cadeiras.
Exatamente, é preciso de facto estudar as matérias todas e ele entrou muito mal. Portanto, foi a minha desilusão. Sim. Porque ele é um treinador inteligente e costuma ler muito bem as situações dos adversários.
E aprende rápido, não foi tu que escreveste isso?
Sim.
Pronto,
e aprende depressa.
E o Sérgio Conceição também aprendeu rápido. O início do Sérgio Conceição na competições europeias também foi uma coisa parecida. Aqui uma derrota com o Besiktas.
Sim.
Claríssimo. Ele depois até se iriçou todo com as críticas que lhe foram feitas, que o Porto não podia jogar com dois médios, como jogava no campeonato na Liga dos Campeões. Mudou. E o Porto passou a jogar de outra
uma
forma.
Uma coisa é tu, portanto, numa noite boa de um Bayern de Munique, recebes uma equipa dessas e levas 5. Pode acontecer a qualquer equipa portuguesa.
Não é disso que estás a falar, não é disso.
Outra coisa é jogares com o Ajax e levar 5.
Sim.
Sim, não é. Mas percebes que uma coisa é o adversário ser superior e cai-te em cima. Uma coisa é tu, de facto, abordares mal o jogo estrategicamente.
Exatamente.
Aconteceu com o Sérgio Conceição no início, aconteceu agora com o Ruben Amorim.
Claro, sim, é isso que eu estava a dizer.
Sim, mas acho que tem tudo. Acho que foi um pouco. Começou pela abordagem, começou depois pela falta de Coates.
E depois também isso, exatamente. A falta desses jogadores.
O golo demasiado cedo, não é?
Dois,
que confunde. Exatamente,
confundo
completamente a equipa. E depois coisas, tu escreveste sobre isto e com muita razão, quer dizer, raramente o Rubem Amorim diz coisas pouco inteligentes, é muito raro.
Sim, mas teve uma, vais falar da...
Sim, tu foste escrever sobre isso, dele ter quase felicitado os jogadores.
Exato.
Por terem contrariado.
Exatamente.
E basicamente foi à sala de imprensa dizer, eu quis que a equipa jogasse 5-4-1 e os jogadores tiveram muita coragem e não quiseram. Quer dizer.
Não faz isso, é absurdo. Epá. Não faz sentido nenhum, sim. Eu escrevi isso no dia seguinte, sim.
A Liga dos Campeões não é a Guerra do Vietnã. Não é preciso a coragem. Não é uma coisa... Vamos ver. É preciso a inteligência, não é? E é possível ser-se burro e corajoso, não é? E o Sporting não teve foi inteligência. O que faltou ali foi inteligência. Não é? Portanto, disso é que ele devia estar à procura. Mas ele tem sempre... Ele ainda tem muito do jogador. Ainda está muito dentro do balneário. Nestes treinadores jovens nós sentimos muitas vezes isso, que são criticaram treinadores, determinadas atitudes de treinadores que eles nunca gostaram enquanto jogadores, não é? E depois aqueles primeiros anos como treinador fazem tudo para contrariar isso que condenavam nos treinadores. Portanto, muito do que ele diz tem a ver com isso, e portanto estar sempre a defender os jogadores e estar sempre, mas às vezes não é assim. Às vezes não é, não exagera-se nisso. E neste caso exagerou e não devia, primeiro não devia ter dito aquilo assim, e depois, se é verdade que aconteceu, não, é impossível, é intolerável. Uma equipa não pode ter um treinador que lhe diz para jogar de determinada forma e não joga.
Sim, até porque a altura pode ficar caótico.
Sim, ele quis dizer aquilo, lá está. É tentar pintar isto de cor-de-rosa, porque aquilo não...
À procura de alguma coisa de bom que pudesse dizer.
Sim, ele tentou dizer que os jogadores mostraram essa coragem de querer ir atrás do jogo, mas é evidente que tudo aquilo revela uma falta de noção, quer em termos de comunicação, desde logo, quer em termos da equipa perceber o que é que estava a acontecer, não é? Como é lógico, e rapidamente responder ao seu treinador e controlar os danos que estavam a acontecer do ponto de vista tático. A equipa estava desequilibrada, tinha que resgatar um equilíbrio, proteger-se e não ser goleada porque perdeu por 5-1 e podia ter perdido por mais, e o jogo estava, de facto, a levar um caminho que exigia aquilo que o Ruben Amorim disse, que pediu aos jogadores para fazer, que os jogadores não fizeram. Não foi coragem, foi insensatez. Vamos e falta
se,
de inteligência.
Vamos ver se o Sporting consegue ainda corrigir a rota na Liga dos Campeões. Tem agora na segunda jornada uma deslocação complicadíssima à Alemanha para defrontar o Borussia
não
Dortmund.
Não me parece que a equipa, sinceramente, esteja assim tão preocupada com isso. Isto é, eu acho que, claro que não quer levar 5 agora a seguir no próximo jogo, mas se o Sporting for eliminado na primeira fase da Liga dos Campeões, mantendo honra nos seus jogos, acho que não vai haver drama. A questão era ganhar o jogo a seguir ao Estoril. Não poderia a equipa quebrar no jogo com o Estoril. E agora o próximo jogo do campeonato. Eu acho que a preocupação é manter o Sporting no top, em termos nacionais, aos poucos ir ganhando calo europeu, sim, mesmo que seja eliminado, portanto, e haverá sempre a porta da Liga Europa, que também é interessante, como sabemos, para os clubes portugueses. Já muitos chegaram à final depois disto, ou chegaram perto da final depois de cair da Champions. O importante é manter-se lá em cima no campeonato. O problema seria, ontem, frente ao Estoril, a equipa refletir algum desgaste mental.
E era uma deslocação difícil.
Era um jogo difícil. Decepcionou muito o Estoril, também devemos falar nisso. Desiludiu muito aquela estratégia tática. Tenho elogiado tanto o Bruno Pinheiro e ontem quis meter a equipa numa trincheira com o Bruno, com o Gamboa quase a fazer terceiro central, aquela, para os laterais marcarem os laterais do Sporting e a equipa não sei lá atrás. E desiludiu muito um Estoril que eu tenho elogiado tanto pela posse de bola, pelo modelo de jogo. E ontem cedeu. Perdeu antes de começar o jogo, com as ideias que não defendeu as suas. Mas em relação ao Sporting, dizia-te, eu acho que a preocupação, e acho que sim, deve ser manter a equipa no top nacional na luta pelo título, não descolar. E havia o risco de sentir um trauma da Liga dos Campeões e isso refletir-se no campeonato. Não se refletiu, pelo contrário.
É um Sporting doméstico? Zé Manuel?
Sim, eu comparo muito aos primeiros tempos do Jesus no Benfica, ou seja, encontrou ali um modelo que funcionava muitíssimo bem para o campeonato, não é? E resistiu a fazer-lhe alterações que fizessem sentido depois na Liga dos Campeões. O próprio Sérgio Conceição, como estávamos a falar há bocado, fez isso no Porto.
Sim.
Resistiu a mudar o sistema, mas até acho que depois de ter aprendido a fazê-lo, que isso melhorou a equipa.
Claro
no caso,
sim,
no caso
a
do Sérgio
todos
Conceição.
Os níveis.
O Jesus resistiu sempre muito a isso. E o problema do Rubem Amorim é parecido. Ele encontrou ali um modelo de jogo que funciona muito bem no campeonato, que vai servindo todas as situações. Agora vamos a ver se ele resiste a fazer alterações substanciais para jogar com a Liga dos Campeões como deve ser jogada, ou se vai insistir e morrer assim, não é? Que vamos ver, mas eu acho que se mantiver não vai ter muita sorte. Portanto, alguma alteração ele vai ter que fazer, eventualmente mais um médio,
vai tentar, vai convencer os jogadores a jogarem 5-4-1.
Exatamente, vai passar.
O que é que vos
acho
pareceu?
Vai convencê-los a 5-4-1, mas acho que sim, mas é assim que deve jogar o Sporting.
O que é que vos pareceu o Sarabia ontem na Moreira?
Um bom jogo, acho que para o primeiro jogo, aliás, o passe, não é, é dele para o lance do penalti, e é um grande passe. Difícil, num jogo, uma equipa do Estoril tão fechada atrás, deu ali bons toques, percebe-se a qualidade dele. É uma questão de tempo para se afirmar no Sporting.
Será um ataque do Sporting com o Pedro Gonçalves, o Sarabia e o Paulinho? Será assim o ataque do Sporting?
Acho que o ideal seria esse, sem dúvida. Mas haverá depois o melhor, as opções de poder entrar o TT, poder entrar o Nuno, que também pode jogar a lateral esquerda, e parece-me que cada vez mais eu acho que vai ser isso que vai acontecer.
O Nuno Santos, lateral esquerdo?
Sim. Acho que o Vinagre teve ali erros, não tem um jogo com o Ajax, tem um deles que é arrepiante.
Foram semanas más, foi uma semana má para ele.
Foi.
Para o Vinagre.
E depois há as opções do Jovane, portanto várias opções para jogar ali na frente, mas deixamos jogar que o Paulinho voltou a não marcar, né? Mas voltou a jogar muito bem.
Portanto, e tira aquela bola oposta, é sobre ele a grande penalidade?
Sim, mas jogou muito bem. Acho que tocou bem a equipa, deu-lhe apoios, portanto é fundamental para o modelo de jogo de Sporting.
Concordo com o Luís, também esperava mais de Estoril.
Sobretudo na forma de jogar, não é perder ou ganhar.
Sim,
atenção,
sim, não é perder ou ganhar.
Vamos a ver uma coisa, há muitas equipas que... Voltamos à discussão da inteligência. Há muitas equipas que querem jogar estes jogos em modo suicida, digamos.
Também não era o caso que eu digo, não é?
Em modo suicida. Portanto, eu admito que um treinador mude quando joga contra uma equipa grande. Acho que até que tem que ser. Eu acho que faz muito menos sentido quando tens uma equipa pequena com um determinado desequilíbrio ofensivo que depois chega a um, a um, frente a um adversário destes e quer jogar da mesma maneira. Não deve, não pode.
Sim, até aí sim, agora, mas não era isso.
Pode, tem jogadores inferiores, tem que saber que tem jogadores inferiores, tem que saber essas coisas
todas. Tem que ter nuances estratégicas, claro que sim. Mas não foi isso que aconteceu.
Agora, de facto,
uma mudança de identidade total.
De facto, aqui, eu acho sempre que nenhuma equipa defende bem se não atacar, se não tiver uma porta aberta para o ataque. Nunca defende bem.
Ora, aí está.
E foi isso que aconteceu. Ele não foi só o problema ter recuado, foi fechar as portas todas para o ataque.
Exatamente.
Acho que foi isso.
Não, de acordo.
E aí sim, não é inteligente, lá está. Não é, pode parecer que sim, mas não é inteligente.
Sim.
Sporting que na próxima jornada vai receber o Marítimo, jogo em Alvalade. Vamos virar aqui a agulha para o Benfica, estamos a chegar ao final do programa, depois ficamos a falar ainda para o podcast do Visão do Jogo. O Benfica em Kiev esteve bem, diria que foi uma boa exibição do Benfica se o jogo tivesse 90 minutos ou 89 minutos, porque depois aquela reta final é assustadora. O Benfica não perdeu o jogo porque teve alguma sorte. Dinamo Kiev teve ali no espaço de 2, 3 minutos, 3 ou 4 situações em que podia ter marcado e o Benfica estava completamente desorientado, que não se percebe aquela desorientação súbita do Benfica na reta final do jogo.
Sim, descontrolou-se a equipa, né? Nesses minutos finais que te referes, já em tempo de desconto.
Sim, né? Mas porquê? Encontras uma explicação?
Não, não encontro. Não há nenhuma explicação, nem eles conseguem explicar. Aquilo, quando aparece a primeira jogada, o primeiro lance, que é aquela bola que vai à barra, não é?
Uhum.
A equipa assusta-se ali, e de repente tem medo de perder ali o jogo que...
Um jogo que até o Benfica podia ter ganho.
Exatamente, que podia ter ganho antes, e é natural, é algo que entra na cabeça dos jogadores, que os jogadores ficam com o corpo invadido pelo medo, o medo leva à insegurança, leva à hesitação e leva ao erro, e portanto ali a equipa ficou paralisada, assustada, e o Dinamo também sentiu isso, os jogadores também cheiram logo isso em campo. E voltaram a cair em cima, e tiveram ali dois lances que, enfim, como tu dizes, aquele gol só não vale, porque há ali um fora de jogo centímetros do Garmatos quando está a recuar.
Foi um alívio para o Benfica, porque foi aquele fora de jogo que até nem é do jogador que finaliza, nem é do jogador que faz a assistência.
Mas olha que o futebol tem muitas histórias assim parecidas, não? ao longo dos tempos. Estes minutos finais são quase outro jogo emocionalmente jogado e que ia dando a vitória ao Dinamo de Kiev.
Mas
acho que não é nada de grave, atenção, não. É uma coisa episódica.
Também acho, José Manuel Ribeiro, que o Benfica, de uma forma genérica, não melhorou com as alterações que o Jorge Jesus foi fazendo durante a segunda parte.
Voltamos à ciência das
saídas. A saída do João Mário e a entrada do Tarapt, a saída do Gilberto e a entrada do Valentino Lázaro. Acho que a equipa não ficou melhor, mesmo a saída do Rafa para a entrada do Pizzi.
Mas atenção, mas fazem todo sentido. Quer dizer, se não estás a conseguir marcar, faz sentido, mesmo perdendo a qualidade do João Mário, mesmo perdendo o cérebro, faz sentido que tu metas ali, voltando ao termo do costume, um bocadinho de caos através do Tarap.
Queria ganhar o jogo, é isso que tu achas?
Sim, acho que sim. Mas faz sentido que tu tentes qualquer coisa. E era um jogo importante de ganhar, nós falamos nisso a semana passada. Este jogo, se pudesse ser ganho, se aqueles três pontos podiam ser a chave Da decisão do apuramento.
Apesar de tudo, conseguiu o empate e não perdeu o jogo.
E nós
mas falamos nisso, que este jogo era o jogo que podia marcar a diferença pontualmente.
E nós aqui em Portugal, nós falamos dos adversários europeus com uma ligeireza incrível. Eu li coisas e ouvi a semana passada. Quer dizer, nós estamos a falar do campeão ucraniano, estamos a falar, no caso,
do campeão sérvio no Braga.
No caso do Sporting, do campeão holandês, estamos a falar, por exemplo, no Ajax, de um treinador muito experiente já, com muito andamento na Liga dos Campeões, que jogou uma meia-final ainda há 2 anos, 3 anos, não foi? A meia-final do Ajax.
Mas também é verdade que é um Ajax que levou 4 do PSV.
Mas o campeonato holandês é uma coisa completamente diferente.
Nem foi campeonato, foi supertaça.
Pronto, sim, mas as provas internas holandesas são completamente diferentes. A forma como se joga esse campeonato e como se joga a Liga dos Campeões é diferente, e este treinador sabe.
Sim, é um bom treinador, eu já tenho que falar sempre nele. Não.
Até porque não é um treinador 100% holandês. Não é aquele treinador.
Não, exato.
Não é aquele treinador.
Nem 100% Ajax na base da formação.
Pronto. E, portanto, era de respeitar, não eram favas contadas, percebes? E tu leste coisas como se. Quer dizer, mesmo o Dinamo de Kiev é uma super equipa, uma equipa que ganhou um Spartak, que as equipas portuguesas, é um de Spartak, desculpa, um Shakhtar, que as equipas portuguesas conhecem bem.
Mas eu percebi durante o jogo que o Benfica era superior ao Dinamo, não percebeu? Vocês não perceberam?
Sim. Isso é outra questão. Eu estou falando da forma como aqui se abordou.
Sim.
Há uma facilidade. Não é bem assim, não é? São jogos bem complicados. E o Ajax, atenção, eu disse isso aqui a semana passada, avisei para os extremos, não é? Que eu jogar só o António e avisei para o ponta de lança que era bom, não é?
Ele não foi inscrito a época passada de uma forma incrível, senão já tinha jogado a época passada nas competições europeias. Uhum. Não foi inscrito por erro administrativo do Ajax.
Sim. Portanto, isso sabia, essas pessoas sabiam, não é? Não era novidade nenhuma. E agora, se calhar, vai ser o contrário. Se calhar, vamos passar a olhar para os europeus como um inferno e uma tortura. Mas...
Dos jogadores que entraram em Kiev, um jogador que eu gostei, não é que tenha gostado muito da exibição dele, mas aquilo que ele mostrou, eu acho que ele pode vir a dar coisas importantes à equipa, é o Radonjić. O Benfica pode ter ali um segundo Rafa?
Segundo Rafa, acho que não. Acho que o Rafa é um jogador muito invulgar. E acho que não tem o mesmo nível. Acho que o óbvio é que fica em causa o lugar do Everton, não é? De que tu estás sempre a falar. Eu acho que o óbvio é isso. Fica em causa o lugar do Everton. Que, embora não veja muito o Rafa jogar pela esquerda, mas se quiser ter dois desequilibradores, de facto, a verdade é que o Everton, neste momento, é o terceiro candidato.
E não é por falta de oportunidade.
Embora eu acho que vais vê-lo a jogar a lateral em breve.
Quem?
O Radonjić.
A lateral?
Achas que sim. Sim, falaste nisso quando ele veio.
A lateral direito?
Ou esquerdo. Não, acho que para o Jorge Jesus, olhando as características do jogador, até atacando mais por dentro, sem Grimaldo, acho que ele vai lançar a lateral esquerda.
Sem Grimaldo? Queres dizer numa ausência, numa possível ausência do Grimaldo, é isso?
Sim, quer dizer, esta rotação com o campeonato, Liga dos Campeões, sim, por aí sim, fora. Sim. Né? Portanto, ele vai sempre mudando vários jogadores. Acho que vamos ver, não é? Cá estaremos para ver isso. Acho que ele vai lançar a lateral esquerda. Dentro da dinâmica, três centrais, como é evidente, e o Porto e o lateral a subir muito, não é?
Uhum. Seria uma surpresa para a generalidade das pessoas. Ninguém está à espera que isso aconteça.
Não, repara, basta ver os jogos até da Sérvia. Ele faz isto. O Radonjić joga nessa posição.
Sim, contra Portugal jogou assim.
Na direita. Mas faz isso. Ou na esquerda. Faz isso. Não é nada que está à espera.
Porque o Jorge Jesus...
Quem segue o futebol internacional, isso não é novidade.
Porque o Jorge Jesus, quando tem falado dessa possibilidade de um jogador que estamos a pensar que ele vai jogar à direita e que pode jogar também à esquerda, o Jorge Jesus tem falado do Valentino Lázaro como essa possibilidade de ser o homem que joga, também faz os dois flancos. E nunca falou sobre a possibilidade do Radonjić ser lateral esquerdo.
Mais uma razão para eu achar que pode ser. Acho que ele não...
Sim, pode ter lógica nisso de ele querer esconder o jogo e não querer estar a divulgar tudo aquilo que pensa para os jogadores.
Eu, sinceramente, em relação ao Lázaro, que é um jogador que já destaquei várias vezes, sempre o vi como um extremo, como um avançado. Portanto, este recuo agora para a lateral na carreira, em alguns momentos, teve mais a ver com um sistema de três defesas, não é? Nomeadamente aquela passagem dele pelo Inter, que não deu, mesmo a convocatória para a seleção da Áustria, era para jogar como extremo.
Mas jogando o Benfica com três defesas?
Sim, porque aliás ele já entrou para essa posição, não é? Mas eu acho que é um bom jogador, mas não me parece que seja um lateral na dinâmica do penso que é uma equipa grande em Portugal a atacar constantemente. O Lázaro não é bem esse tipo de jogador, de embalar desde trás. Quer dizer, é mais um jogador que gosta de jogar, de segurar, de tabular, ir mais na frente, depois de pedir a bola. Não é um jogador de correrias, de andar para trás e para a frente, como os laterais em Portugal fazem, grandes contra equipas pequenas.
Zé Manuel?
Eu acho que há muita coisa neste Benfica que nós ainda estamos por descobrir. E, de facto, estes jogadores chegaram muito tarde. Eu acho que ainda ali há um risco de alguns fracassos em contratações. Acho que em janeiro, provavelmente, alguns destes jogadores que nós estamos a falar agora já vão ser vistos com outros olhos.
Por exemplo?
É?
Por exemplo?
Lázaro. Acho que vai acabar por não funcionar, sinceramente.
Mas o Lázaro não terá vindo para o Benfica devido ao negócio com o João Mário?
Há quem faça essa leitura, mas não há provas disso, não é? Mas há quem faça. Essa leitura já foi feita por várias pessoas.
Repare, eu faço essa leitura em função da necessidade que o Benfica tinha de um jogador destes ou não, que não tinha. E faço as opções que já tinha para aquela posição.
Sim, é por isso que muitas pessoas,
não está em causa o valor
muitos
do jogador.
Comentadores já fizeram essa leitura de que o negócio poderia ter... Não, mas já li isso muitas vezes, já ouvi muitas vezes
mas faz sentido.
As pessoas fazerem essa leitura de... Pá, que pode, uma coisa pode ter a ver com a outra.
Isso ainda é pior, porque isso implica pagar os dois jogadores em um, não é?
Não, porque a questão do Romário...
Resta saber se isto é verdade.
A lógica disso seria tu criares uma porta para o Benfica pagar o João Mário, não é? Sem pagar o João Mário. Significa que...
Não. É evidente que nunca soubeste...
Pagas o João Mário de uma outra forma.
Não, sim. É evidente que o João Mário estava para vir para o Sporting pessoa, e de repente rescindiu com o Inter.
Sim, mas isso é óbvio, não está a dizer.
Isso é óbvio, não é?
Pronto. É evidente.
Não, o raciocínio...
O dinheiro tinha entrado de algum lado.
Luís, o raciocínio que estás a fazer e que, como te disse, já li e já ouvi outras pessoas fazerem esse raciocínio, tem lógica. Agora, resta saber se há muitos raciocínios lógicos que não são verdadeiros.
Isto é mera especulação.
Claro que sim.
Agora, como jogador, eu vejo ali um excesso que terá de ser limpo mais tarde ou mais cedo, não é? Aquele excesso, aqueles jogadores que parecem claramente a mais no plantel.
Nomeadamente na posição de lateral direito, que se está a falar, que tem mais o André Almeida, o Gilberto, o Diogo Gonçalves, o Valentino Lázaro, o Radonjic pode fazer a posição... Como acabámos de falar.
Mais tarde ou mais cedo, isso. Portanto, vejo com muito mais lógica o Radonjic, porque, de facto, e olho sempre para o Everton, porque o Everton, como desequilibrador, digamos, abre latas da equipa, está a falhar. Acho que concordamos nisso, não é?
Sim, está a falhar praticamente desde o início, não é?
Nós fizemos um trabalho ainda há pouco tempo, os números dele ainda são piores. Portanto, ele baixou ainda mais.
Sendo que ele até na época passada, os últimos sinais que ele deu até indicavam que poderia estar
a começar
a adaptar-se e a arrancar.
Portanto, o Benfica claramente tinha necessidade de mais um jogador para desequilibrar, de tentar outro, não é? E aí, não sei, vamos ver como... Mas claramente há ali jogadores avançados, há ali jogadores que vão ter que acabar por cair, porque não é impossível gerir um plantel. Mesmo em termos de balneário, com tanto ponta-de-lança, tanto lateral, tanto extremo, é impossível tu gerir estes egos todos e estas cabeças todas, as expectativas todas. Portanto, o próprio Jesus vai ser forçado, digamos, a fazer algum tipo de limpeza.
O Benfica que segue na frente do campeonato, tem 5 jogos, 5 vitórias, 13 golos marcados, 2 golos sofridos. Joga hoje com o Boa Vista, jogos que vão encerrar a jornada. O Benfica Boa Vista e o Sporting de Braga Tondela, jogos que naturalmente vão ter relato na TSF. A equipa do Sporting de Braga, o que é que vos pareceu a exibição do Braga em Belgrado frente ao Estrela Vermelha?
Acho que foi no seguimento daquilo que já tenho dito. O Braga nesta altura está num processo de reconstrução em algumas posições e está-se a refletir no nível de jogo da equipa.
Mas Salvador, o presidente da SAD do Braga, já deixou ficar alguns recados.
Sim, é habitual tê-lo fazê-lo. Agora vamos ver, não é? Até que ponto, porque o perigo não é, enfim, é correr mal um jogo ou outro ao Braga e depois criar-se uma situação que eu acho que não, que é impensável, não é? Porque eu acho que o valor da equipa é inquestionável, vai aparecer mais tarde ou mais cedo. Uma coisa é imaginar um Braga que já teve plantéis nas épocas anteriores para se meter mesmo entre os três grandes, outra coisa é ver um Braga que eu acho que indiscutivelmente como a quarta equipa e depois tentar aos poucos ir aproximando-se, que é onde está este ano de mudança de ciclo. Portanto, não faria sentido nenhum, claro, colocar em causa a equipa, o treinador, por aí fora, não é? Mas...
O Braga, se ganhar hoje ao Tondela, ficará com 11 pontos a 3 de Porto e Sporting. Não fica isso, assim numa posição má.
Mas isso está a dizer uma coisa que vale 3 dias, não é? Depois, se perde o jogo seguinte, é o contrário, não é? Portanto, não, repara, isto não, não, esses julgamentos aos juízes de valor de 3 em 3 dias é a pior coisa que se pode fazer no futebol. Agora, o que eu acho é que a equipa tem, de facto, já o referi, não é de agora. Na pré-época aqui também falámos nisso, acho que posição por posição, sobretudo trás para a frente, tem várias questões em aberto. Isso tem-se refletido nestes jogos, nos últimos 3, nomeadamente. O jogo em Belgrado foi mais um caso. Este jogo com o Tondela, enfim, estamos aqui a falar, o jogo não se jogou, mas lá está, se o Braga aí nunca ganhasse esse jogo, e podia-se abrir já ali uma caixa de Pandora em relação a estas declarações do Presidente.
O Carlos Carvalhal disse que concordava com aquilo que o Presidente disse.
Sim, o que ele disse foi que com ele a equipa nunca tinha tido falta de espírito, falta de aplicação, digamos, no campo. Foi isso que ele disse, e que de facto o Presidente tinha razão, porque desta vez tinha sentido isso.
Sim. O Carvalhal disse isso no fim do jogo de Passos Ferreira.
Exato. O que eu acho é que falta ali uma voz, um patrão em campo. Falta esse jogador. Portanto, ainda ninguém se assumiu. Há o Ricardo Horta, sim, mas
tu achas que o francês era esse jogador?
Não acho, mas acho que havia, com ele e com o Gai, apesar de tudo, havia ali...
Também se nota a ausência do Castro.
Uma soma de experiência que tranquilizava a equipa, digamos, naqueles momentos. Neste momento, tu vês que a equipa fica intranquila e que não... E percebes que nesse jogador não aparece, não é?
Sim.
É isso que me parece. Porque
este
jogo... Eu até tinha dito que achava que o Braga ia ter complicações em Belgrado. E a verdade é que tu percebeste que houve momentos, apesar de estar a jogar bem, apesar de estar quase sempre em cima do adversário, percebeste que houve momentos de orientação, muitos momentos de orientação difíceis de explicar, não é? E acho que tem a ver com isso, tem a ver com a falta desse jogador que se assuma, um ou dois ou três, mas esse jogador que se assuma e que pegue nos colegas.
Concordam que se nota a ausência do Castro no meio-campo?
Claro.
Do Castro? Dentro desta lógica que o Zé está a falar, sim. Dentro de uma lógica do jogador em si. Enfim, é um jogador forte para pressionar, um jogador para recuperar, um jogador de trincar a língua. Um jogador que tem esta utilidade, mas não... O Braga, quando tinha Fran Sérgio, quando tinha o melhor André Horta, reparar. Hoje em dia as equipas quase que se começam a construir a partir do lateral, não é? E o Isgai, de facto, é um jogador importantíssimo no Braga. Aliás, toquei-te muito na questão lateral-direita desde o início da época. Os centrais é um problema em aberto. A questão na esquerda, o Galeno, alguém tem que lhe dizer que ele não tem que fazer as coisas tão depressa. No centro do meio-campo, de facto, há o Aldo Monserrati, que é um craque, mas falta-lhe, de facto, esse 8 para sair. Na frente de ataque, a saída ao Paulinho... A questão do ponta-de-lança é uma questão em aberto. O Carvalhal tem dito que joga um em casa, joga outro fora. Que é uma coisa... Se o Mário Gonzalo joga fora, cá há espaços. O Alain Ruiz joga em casa, cá há menos espaços. Não faz muito sentido, não é? Até sobretudo para o Braga...
Sim, as coisas não são a preto e branco.
Não são a preto e branco, e sobretudo para o Braga as coisas são quase sempre mais escuras, porque o adversário fecha sempre, não é? A questão dos extremos, Ricardo Horta, de facto, é um jogador que já quer fazer cada vez mais coisas e faz tudo bem, mas... Depois há um jogador que quer ser sempre indefinido, que o Braga percebe que queres vendê-lo, depois quer fica, que é o Fábio Martins, e tem qualidade, mas não tem estabilidade. O Piazão é um jogador que dá vontade de o agarrar pelo pescoço, não é? Porque eu acho que tem tanta qualidade, mas há jogos que ele adormece completamente. Gosto do Irene Medeiros, está a voltar de uma lesão, não é? Veremos agora como é que ele vai voltar para jogar.
E Chiquinho, ali material.
Há ali muitas soluções. Portanto, o Braga, acho que não terá problemas em ficar em quarto lugar. Agora, para o Braga hoje, isso já não chega, não é? Nem para o Presidente, porque quer pôr a equipa lá em cima, quer pôr a equipa a vender, a jogar, a rentabilizar, portanto, Europa. E é um grau de exigência elevadíssimo que depois dá aso a essas afirmações.
E mais uma vez falou-se demais, não é? Porque... olhou-se para este grupo da Liga Europa e, portanto, isto, o Braga já está apurado.
Mas não foi, mas não veio do Braga isso.
Não,
o treinador disse logo isso, não é?
Claro.
Parecia
claro.
Que era a equipa da distrital, da maneira que falavam.
Exatamente.
Não é? Não. Estás a falar do campeão búlgaro, o campeão de Sérvia e o campeão da Dinamarca.
Claro. Pronto. Portanto, não é assim, não é? Era bem complicado.
Claro.
Mas o mal está feito, ou seja, se houver um fracasso
e
nessa frente... Se houver um fracasso nessa frente, não é? O Carvalhal já não se salva disso.
Desta sexta jornada do campeonato, e como dissemos, faltam dois jogos, o Benfica Boa Vista e o Sporting de Braga Tondela. Algum aspecto, alguma equipa que queiram destacar, algum jogador que vos apeteça destacar daquilo que viram?
Olha, mais que um jogador, o jogo, o Vizela ter voltado, mas não, ter voltado, não, nunca tinha jogado em casa, num jogo da primeira divisão, não é? E criou um ambiente, de facto, fantástico. Aquele Vizela, posso-se falar.
Teve muitos adeptos, sim.
Teve muitos adeptos.
E adeptos daqueles daqueles, daquela zona, não é? Sim, que são adeptos
aquilo,
a sério.
Aquilo parece um Vitória de Guimarães em Ponte Pequena.
Exato, exato.
É? Falar nos adeptos, incrível, também os adeptos do Estrela Vermelha, em Belgrado. Só recuando aqui outra vez um bocadinho.
E estavam poucos,
Impressionante.
É? É, aquilo é uma coisa, um inferno. Mas, Vizela não é Belgrado, não é? Ok? Mas, também não é Guimarães, mas está ali uma semente, não pode crescer muito em relação à dimensão do clube e social, mas foi um jogo espetáculo por causa disso, não é? Voltamos ali um bocadinho ao futebol de rua antigamente, que gostávamos de ver também do nosso campeonato, e foi um jogo emocionante, discutido até ao fim, com casos, com boas jogadas. E portanto, é uma equipa, como nós costumamos dizer, com gente dentro, não é? E são jogos destes, e estádios destes, e públicos destes, que dão cor ao campeonato. Agora, claro que é bravo ali, não é? Aquela gente. Mas bem ao futebol. Desde dentro dos limites, como é evidente.
Zé, algum destaque que queiras fazer?
Não.
A questão do Vitória, esteve quase a ganhar o jogo, depois deixam-se empatar.
Ah, esse jogo com o Arouca, sim. Olha, há um jogador que eu gosto muito. Deixa-me só destacar, falar sem jogadores. É um jogador que eu gosto e já estava hoje de manhã a escrever um bocado, sem revelar o que sairá nas páginas, mas que é o Pité. Porque é um jogador que era utilizado como extremo quando apareceu no Beira-Mar, na equipa B do Porto, jogava como lateral esquerdo. E eu acho que a jogar agora, o Irmão Evangelista já pegou na época passada, metendo-o a jogar no meio. E ele joga muito bem no meio como segundo avançado. Acho que tecnicamente é um jogador excelente. Define bem, tem golo e entrou a meio do jogo com o Guimarães e mudou o jogo mesmo que a equipa tivesse a perder 2-0, ele que sozinho, enfim, a equipa toda foi competitiva, mas foi ele de facto que no meio, uma mudança de sistema, porque tirou o Trinco para meter mais o Pité como segundo avançado, virou o curso do jogo e acabou por empatar bem um jogo em que o Vitória adormeceu um pouco. Também o Irmão Evangelista mexeu muito bem. Se tiver que citar o treinador da jornada, o Irmão Evangelista mexeu muito bem na equipa e ganhou ao Pepa. Não percebo, aliás, há muitas vezes, sabes, eu acho muitas vezes e penso que às vezes para um treinador favorece um pouco estar com o banco junto a um determinado jogador que tem que controlar. E eu imaginei que o Vitória não conseguisse controlar um pouco um jogador que eu acho que é completamente destemperado, que é o Sacó. Que quer fazer ao minuto 90 sprints à frente e depois perde o controle defensivo. Mas como o banco do Vitória estava ali junto ao Sacó, imaginei que alguns berros do Pepa, sobretudo na parte final, que a equipa estava 2-1 e o Pepa estava a forçar, obrigasse o Sacó a ficar. Não sei isso, mas era incrível a forma como ele atacava e perdia a posição. Como é que o Arsénio ganhava às costas constantemente, que depois meteu o Armando, meteu o Evangelista, meteu-o lá. O Arsénio, e passou a ganhar as costas facilmente ao Sacó, e acaba por nascer por ali o golo do empate, como tinha nascido antes, uma oportunidade flagrante do Arsénio.
Um Sacó muito aberto.
Ele é um jogador que eu vejo que ele tem uma vontade enorme de fazer as coisas, não é? Mas esse descontrolo que de facto que ele teve, acho que acabou por... sendo naquela altura, para uma equipa que estava já convencida que tinha um jogo ganho, de repente assustou-se e acabou por empatar um jogo
falaste
na parte final.
Falaste de dois jogadores que deram sempre a sensação de que podiam ter tido outras carreiras. Não, é? Não só o Pité, mas o Arsénio também.
Sim.
Não é? Há uns 5, 6 anos pensava-se eventualmente que podiam ser dois clubes.
Pité, não sei com que idade está o Pité agora.
Mas deve estar nos 28, 29, por aí.
Não, não tem tanto. Se calhar tem, pois o tempo passa rápido, não é? Se a gente faz anos, eles também fazem.
Né?
Sim.
Mas o próprio Arsénio terá o quê? 30?
Sim, o Arsénio já é mais velho. Mas eu gosto muito do Pité, pá, e acho que entrou muito bem. E o Vitória, enfim, é um jogo que... É que fica
o Edwards esteve muito bem. O Edwards esteve muito bem.
Sim, o Edwards e o próprio Quaresma. A equipa esteve bem e até tinha o jogo ganho. E perde-o, de facto se deslumbra com aquele momento. O Tiago Silva está a entrar muito bem no Vitória.
Sim, é um bom jogador.
Está a jogar muito bem. De facto, liga 8-10, um bom jogador.
Já se previa que fosse uma boa aquisição do Vitória.
Sim, sim, mas entrou muito bem, mais rápido que imaginar.
O estranho é que ele não tenha funcionado no Olympiacos.
Pois é.
Essa é a parte estranha.
Sim. Às vezes também pode ser uma questão mais pessoal, né? Social.
Que aliás não é o único, não é? O PP, que também que foi ao contrário, o PP foi
Rodrigues
para lá.
Ah, sim.
Também não funcionou. tem acontecido com alguma frequência.
Olhando agora para o futebol internacional, mais um golo de Cristiano Ronaldo, soma e segue, agora na vitória sobre o West Ham, mais um golo de Cristiano Ronaldo, vitória por 2-1 do Manchester United fora de casa.
Mas o herói foi o Lingard, não foi ele.
E o Adéreia?
Aí sim, no penalti.
Mas está a ser uma grande entrada do Ronaldo neste regresso à Inglaterra.
Claro, como era previsível, não é?
Não sei, eu continuo a achar que a equipa. E ontem podiam.
Vai acabar o campeonato e não estás a dizer.
Ontem podiam perfeitamente ter empatado.
Perfeitamente ter empatado.
E perdido, sim. Aliás, mesmo logo depois do segundo gol, há uma hipótese clara do West Ham. Portanto, não me convenço. No Manchester United não me convence.
É um grande campeonato, mas aquele campeonato são jogos assim. Todos os jogos têm essa. O Manchester City empatou em casa agora com o Southampton.
Mas por isso é que tens que estar num nível máximo. O City também não foi um jogo por ele. Aliás, eu acho que o Guardiola arranjou agora ali uma.
Depois de dar 6 ao Leipzig, esteve-se.
Arranjou ali uma guerra complicada, porque aqueles adeptos não são propriamente aqueles a que ele estava habituado.
Mas eu acho que ele fez isso de propósito. Acho que ele quer essa guerra. Não é? Acho que ele quer fazer qualquer coisa ali, não é?
Sim,
ele quer motivar, ele quer que algum conflito ali, né? Mesmo com os adeptos, no sentido de...
Sim, o que aconteceu foi que ele disse que queixou-se de não...
Não haver público, não haver gente.
De
participar e
não ter enchido o estádio no jogo da Liga dos Campeões.
Sim, claro,
Liga dos Campeões. Pronto, queixou-se disso. Uhum. E responderam-lhe imediatamente, aliás, mandaram-lhe calar. A Associação de Adeptos Manchester mandou-o calar. E, entretanto, isso já escalou e já temos ali um conflito aberto entre ele e os adeptos.
Deixem-me destacar também lá por fora que o PSV Eindhoven, e vou destacar porque falámos aqui do Ajax e da Liga Holandesa, o PSV sofreu a primeira derrota na Liga e foi bem pesada, 4-0, frente ao Feyenoord. O Carlos Vinícius entrou aos 61 minutos.
Por essa lógica, o Ajax devia ter levado 5 do Sporting.
Lá está tal raciocínio com lógica, mas que depois não, nem sempre, que às vezes dá resultados um bocado estapafúrdios, não é?
Mas o Ajax ganhou 9-0 esta semana.
O Ajax, sim. O Ajax fez
um campeonato, como tu vês, não é? Foi ao Cambuur, não é?
Não tenho aqui a quem foi, mas sim, mas foi uma goleada do Ajax.
Nem fica bem para o campeonato, né? Para a Liga Holandesa.
Em Itália, o Mourinho perdeu.
Não vi o jogo ainda, com o Verona. Né? São jogos muito difíceis.
3-2.
Um jogo fora. Portanto, um campeonato, a Juventus, atenção, apenas 2 pontos em 5 jogos. Né? De facto, tem sido um início terrível para a Juve.
Está em zona de despromoção, claro que mas está. Mas se terminasse dizer, agora, tinha devido.
Não sei se tu vais tocar no assunto, mas eu acho que é o momento desta semana. É a substituição do Messi pelo Hakimi, ao minuto 75.
Sim. E a cara que o Messi fez.
A cara que o Messi fez. O treinador Pochettino fez uma coisa que eu acho que um treinador nunca deve fazer. Que é, quando o jogador está a sair da substituição, esticar-lhe a mão para o cumprimentar. Corre o risco de
ficar,
mais estendida. Portanto, deve olhar é para o relevado, não, e deixá-lo passar, porque nunca sabe o que é que sai dali, e se sai uma coisa destas, fica sempre exposto. Se o próprio jogador tem a iniciativa de esticar a mão. O treinador responde.
Agora, e esse filme já rodou em algumas salas.
Já. Porque é um espetáculo privado, assim, do jogador, porque está lá as páginas, as imagens todas, as câmaras todas. E claro, a equipa estava empatada 1-1 com o Lyon, entra um lateral direito, sai o Messi. Minuto 75, como é que vais explicar isto? Não é? Claro que teve explicação tática, não, o que ele queria fazer com o Di Maria por dentro, mas acabou por ganhar por 2-1, a acabar o jogo
com um gol do Icardi.
Com um gol do Icardi, mas vamos ver, porque acho que.
O problema é que isto vai acontecer muitas vezes.
Isto vai acontecer muitas vezes, quer dizer, e é o que eu te dizia, aquilo que vocês me perguntavam as últimas vezes: o que é que vai acontecer quando o Ronaldo ou o Messi começar a ir para o banco? Vai haver problemas, nenhum deles vai reagir bem.
Mas no PSG ainda é pior. Porque tem 3 problemas desses. Nenhum daqueles jogadores, e fatalmente, serão substituídos muitas vezes.
Sim.
Nenhum daqueles 3 jogadores, o Mbappé, o Messi e o Neymar.
Pois é, mas uma coisa é tirar, se tiver 4-0 e ele, ok, descansa um pouco. Uma coisa é tirá-lo quando está 1-1 em casa e para meter o lateral direito.
Mas vai acontecer justamente aí, portanto, a falar de 3 jogadores, nenhum deles defende, não é? Nenhum deles corre.
Sim, mas ali era preciso ganhar o jogo, estava empatado em casa, o Lyon.
Estamos a falar dos jogadores que correm para a frente, para trás não.
Pois, mas tirar o Messi...
São 3.
Quando precisas de ganhar, tiras o Messi contra o Lyon, é pá, que é um ataque de treinador, isso é...
Eu nunca fui um fã do Pochettino como vocês, custa-me aceitar um estatuto tão elevado de um treinador que, na verdade, nunca ganhou nada. Foi bem a uma Liga dos Campeões, a uma final da Liga dos Campeões, é verdade.
Nunca treinou assim equipas para ganhar ainda. É agora que está, não é? Tu estás a falar do Southampton, do Tottenham.
Epá, mas a primeira vez que treinou, perdeu um campeonato francês com o PSG. E isso não é propriamente um cartão de visita extraordinário.
Sim,
não?
Isso é verdade. Sim.
Essa é que é verdade.
Sim, tu portanto, conduzes o carro de longe mais potente e não ganhas a corrida.
Portanto, o que me parece é que ele é o elo mais fraco daquela situação e vai acabar por quebrar, porque não é de certeza um investimento de 30 milhões por ano que tu vais pôr fora, não é?
Não, eu acho que já há muita gente está a fazer de cabeça contas a quem poderá ser o próximo treinador do PSG. Quem é que eles vão escolher?
Claro.
Quem é que o Balneário vai escolher?
Claro.
Algum palpite?
Não pensei nisso. António Conte é que não acredito. Estou a pensar naqueles que estão fora,
guerra,
né? Que
seria uma guerra.
Mas é um treinador que eu gosto.
Scolari era um bom treinador para isso.
Mas era. Com o Scolari eles não acredito que houvesse problema.
Senhora do Caravaggio, o Balneário.
Não, mas eu acho que a questão. O Pochettino. Repara, eu acho que. Ir à final da Champions com o Tottenham é um grande.
Não, é um feito. E,
fantástico. Depois não conseguiu manter o mesmo nível. Mas o Mourinho depois não conseguiu também vingar no Tottenham. Eu acho que o Pochettino acho que é um de qualidade, isso é a minha opinião. Agora, para esta dimensão, tem que o provar. Agora veremos, não é? Agora, este PSG, eu digo, qualquer treinador que apanha isto é tentar encontrar uma fórmula de gerir estes egos todos, estes jogadores todos, e que eles rendam, não é? Quer dizer, porque ninguém pode questionar o Mbappé, o Neymar e o Messi, e depois atrás... Todo aquilo, Icardi e Di Maria e por aí fora. Agora, isto funcionar fora de jogos de exibição, em jogos a sério, não é assim tão claro. Aliás, o PSG empatou com o Bruges, fora um, né? E foi um jogo em que o Bruges até podia ter ganho. Portanto, vamos ver, né?
Aliás, quem está a brilhar com isto tudo acaba por ser o Danilo. Porque é obrigado a tanto trabalho que aparece muito
sim,
nos jogos.
Sim, sim, sim.
Tem que varrer uma feira.
Porque ele está a brilhar com ele.
Vamos fechar o programa por hoje. Só destacar aqui também mais um golaço do Rafael Guerreiro na vitória do Borussia Dortmund 4-2 sobre o União Berlim, com o Dortmund a ganhar então 4-2, e fica esse aviso ao Sporting, que vai defrontar agora o Borussia Dortmund para a Liga dos Campeões, mas o Sporting também já conhece sobremaneira a qualidade de Rafael Guerreiro, lateral esquerdo da seleção portuguesa. Meus caros, chegou ao fim o nosso tempo com o João Vieira no suporte de vídeo para os sites da TSF e do jornal O Jogo, controle técnico hoje de Jorge Guimarães Silva. Voltamos na próxima segunda-feira, porque você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço e até para a semana.